Araripina Urgente. Entrevista.
Olha, estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Arari FM o professor Marconde Jacob, gerente do Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, a professora Marconiécia Costa, gerente do Departamento de Matrícula Escolar, e a professora Polônia Carvalho, psicóloga. Nós vamos conversar sobre relação, família, alunos, o organograma do atendimento na escola, como é que foi aí o ano letivo de 2020. Primeiro, vamos dar o bom dia, né, ao pessoal. Professora Polônia, aliás, doutora Polônia, psicóloga, bom dia.
Bom dia, Roberto, bom dia a todos os ouvintes da Arari FM. Né, é um prazer imenso estar aqui hoje, trazendo informações importantes para toda a comunidade em relação à nossa educação.
Muito bem, cumprimentando ao professor Marconi Jacob, gerente do Departamento Pedagógico. Bom dia, professor.
Bom dia, Roberto Gonçalves. Muito obrigado pela abertura desse espaço para a gente estar compartilhando com todo o município de Araripina as demandas, as orientações a respeito da educação municipal. Muito obrigado por nos acolher.
Muito bem. Professora Marconiécia Costa, gerente do Departamento de Matrícula Escolar. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É sempre um prazer, uma satisfação, né, trazer as informações referentes à matrícula aqui nesse espaço cedido.
Pronto, então vamos começar com a senhora mesmo. Vamos falar sobre matrícula, como é que está ocorrendo.
Olha, nós tivemos um cronograma de matrícula, né, desde o mês de novembro, que foi aberto um espaço para rematrícula. E nós fizemos as matrículas automaticamente, né, por conta da pandemia. Nós tivemos essa dificuldade esse ano, né, que gerou tanta... Mas, enfim, as matrículas estiveram abertas, de acordo com o cronograma, até o dia 20 de janeiro. Os pais que ainda não compareceram vão poder comparecer para efetivar a rematrícula, que foi feita automaticamente. Eles podem fazer ao longo do ano letivo, né? E quero abrir aqui que é muito importante que eles compareçam para atualizar endereço e telefone, né? Que nesse momento as escolas precisam estar com essas informações em dia para que possa manter essa relação família-escola.
Família-escola. E o negócio agora é tudo remoto, né? O ensino remoto. Então vamos falar das estratégias aí, professor Marconi, para o ensino esse ano aí, remotamente ainda, né?
Isso mesmo, Roberto. Nós ainda estamos em um momento crítico da pandemia, né, dessa doença aí que nos deixa tão inseguros. Né, então, a gente ainda vai iniciar o ano letivo escolar de forma remota, né, junto às famílias e alunos, reforçando o que Marconiécia colocou, o quanto é importante que as famílias, de fato, mantenham esse vínculo escolar, né, o contato com a escola. A escola tem um organograma de atendimento, tomando todas as medidas preventivas e sanitárias para estar mantendo esse relacionamento com a família e com as crianças nesse momento de pandemia. E eu quero também reforçar e agradecer a todos os gestores, pais, alunos que têm sido parceiros, guerreiros, heróis nesse momento, porque nós temos professores, temos diretores escolares que têm ido até a casa do aluno de moto, de bicicleta, de carro, a pé, buscar, fazer aquela busca ativa de todos os alunos, porque o trabalho tem sido gigantesco nesse momento de distanciamento social. Então, por N fatores, ou por medo, ou por insegurança, muitos alunos se distanciaram da escola, e aí os diretores, professores, familiares de aluno estão sendo muito parceiro nessa busca ativa de aluno um por um, para que a gente possa manter o aluno nesse contexto educacional, que ele continue aprendendo, que ele continue tendo acesso ao conhecimento e tendo a oportunidade de continuar estudando.
Bom, doutora Polônia, como o próprio professor Marconi falou aí, esse negócio de pandemia está mexendo no psicológico das crianças, né? Então, como é que está o trabalho da senhora com relação a isso, principalmente com relação a esse novo método de ensino aí, né, que é o através da internet, né? E como é que as crianças estão se adaptando a isso?
Mas a gente sabe que não é nada fácil, né? O ensino remoto é algo novo para todos nós, né? Foi um grande desafio ano passado, tanto para diretores, gestores, como para toda a equipe, para que a gente pudesse estar se adaptando a essa nova metodologia de ensino, né? Veja só, Araripina hoje é um município, eu acredito que o único município da região que tem um núcleo de psicologia e bem-estar docente, né? O núcleo de psicologia e bem-estar docente foi implantado pela gestora Larissa, né? Então, muito preocupada com as questões emocionais, tanto em relação a professores como aluno, né? E aí a gente teve a pandemia, né? O núcleo, ele trabalhou no sentido de dar apoio, não só às famílias, como aos alunos em relação à orientação, né? De como é que as famílias poderiam estar lidando, né? Com o ensino e aprendizagem nesse momento tão difícil que é o ensino remoto. Então, a gente pôde estar orientando a família, pôde estar também orientando os profissionais, trabalhamos com os profissionais também as questões emocionais, que foram também um período muito difícil, né? A questão dessa convivência, desse distanciamento social que a gente teve que conviver com isso, né? E a gente sabe que também a convivência familiar que termina gerando um estresse muito grande, né? Então, assim, o nosso objetivo enquanto núcleo foi esse, minimizar os impactos em relação à questão emocional. E a gente procurou minimizar dando apoio emocional, porque nós criamos um contato para fazer a escuta desses profissionais e a escuta das famílias, né? E aí poder, através dessa escuta, estar dando esse apoio, esse suporte emocional. Nossa equipe é formada por 2 psicólogos e também um psicopedagogo. E nossos trabalhos continuam e continuarão. Nós estaremos nos reunindo com professores de maneira remota, né, para poder estar repassando para eles informações de qual a melhor maneira de lidar com ansiedade, com estresse, entendeu? Nesse período de pandemia. Vamos continuar ainda dando suporte emocional aos profissionais e à família e a orientação psicoeducacional também, que é dada através do Núcleo de Psicologia e Bem-Estar Docente.
A ouvinte Maria Cleonice, ela pergunta aqui se não vai ter aula presencial. Chama híbrido, né? Remoto e presencial. Como é que vai ser, professora? O professor Marconi pode responder aí.
Isso mesmo, Roberto. Nós ainda vamos retornar de forma remotamente e a proposta para que o ensino híbrido aconteça, nós ainda estamos aguardando, né, as medidas, né, e o decreto das autoridades, das instituições sanitárias, para que a gente possa iniciar, né, gradativamente esse retorno presencial, porque nós sabemos que agora que a gente está iniciando com as campanhas de vacinação, então, assim, a vida é prioridade. Então, para que nós possamos estar fazendo esse retorno presencial, ele, mesmo de início, ele não acontecerá em 100%. Quando for decretado que nós possamos nos reorganizar para esse retorno, ele ainda vai ser gradual. Então, enquanto não sair realmente um decreto para que a gente possa iniciar, nós continuaremos com esse ensino remoto. E na modalidade do ensino híbrido, nós estamos também desenhando essa roupagem, porque é onde o aluno vai estar, parte dos alunos vai estar presente na escola, né, um terço da turma, por sala, com distanciamento e as medidas sanitárias, e a parte que não estiver presente na escola naquela semana ou naquele período vai ter o ensino em casa também. Então, esse formato híbrido ainda é uma modalidade que está sendo desenhada em todos os municípios, mas nós precisamos aguardar que os comitês, que é o comitê intersetorial, que é formado pela Secretaria de Educação com os protocolos pedagógicos, o comitê da Secretaria Municipal de Saúde, que é com o protocolo sanitário, e o protocolo da Secretaria de Desenvolvimento Social, que é com apoio emocional a famílias e profissionais como um todo. Então, esses 3 protocolos, eles se unificarão para que possamos estar recebendo famílias e alunos e a comunidade na escola de forma segura.
Bom, com relação à merenda escolar, quem é que pode falar aí? Porque a gente sabe que tem muita criança que só se alimentava na escola, praticamente, né? Como é que está sendo isso aí para resolver esse problema?
Isso mesmo, Roberto. Quando nós recebemos, né, o decreto, né, do isolamento social, né, e da suspensão das atividades presenciais, imediatamente, né, recebemos orientações dos órgãos normativos de como está entregando esses kits de alimentação escolar para as crianças. Então, o Departamento de Alimentação Escolar fez um cronograma de entrega e os familiares foram notificados dia e horário para que eles pudessem estar recebendo esse kit de alimentação na escola e ou em qualquer outro local que foi organizado, dependendo do local, da comunidade, para que essas crianças não deixassem de receber a sua merenda escolar.
Ah, que bom, né? Que bom. Bom, como é que foi o encerramento do ano letivo, professora Marco Niesse? Os alunos não perderam o ano, não, né? Como é que foi?
Não. Nenhum aluno ficou, né, perdeu o ano, ficou retido ou reprovado. Né? A Secretaria de Educação teve a preocupação, né, estudou junto ao Conselho Municipal, junto aos colegiados, né, uma forma de que eles adiantassem sem ter prejuízo. Né? E para isso, eles vão começar o ano com um reforço escolar, né, com base no currículo do ano anterior, no caso 2020. O aluno que estava matriculado no primeiro ano vai para o segundo ano, até porque é cíclico, isso já é fato desde antes da pandemia. Né? Mas aí ele vai receber aquele reforço escolar com base no currículo do ano anterior para que seja amenizado os prejuízos, né, para essa criança.
Ok, nós estamos conversando aí com o professor Marconi Jacobi, gerente do Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, a professora Marconi Écia Costa, que é gerente do Departamento de Matrícula Escolar. Ela já falou sobre aí a questão da matrícula. Tem mais alguma coisa, professora?
Tenho. Hoje nós temos na rede matriculada uma média de 12 mil alunos, mas nós temos capacidade até 13, 14 mil alunos, a gente tem essa capacidade. Então eu quero acrescentar aqui que temos vagas em todas as modalidades ainda, né? Infantil, fundamental e EJA. Né? Aqueles alunos que porventura ainda não se matricularam, aqueles pais que estão em dúvida, estão preocupados, é importante matricular a criança, mesmo que ele vá ter um ensino remoto. Né? É importante que ele esteja matriculado. Então, os pais de alunos novos que ainda não se dirigiram às escolas, procurar a escola mais próxima ou aquela que tenha a vaga para ofertar e matricular seus filhos, certo? E o EJA, principalmente, que é onde a gente tem os alunos que estão fora da faixa etária, por alguma razão, por algum motivo, esses procurarem a escola Luzanira Ramos e Eduardo para fazerem sua matrícula ou renovarem as que que já foram feitas automaticamente, mas precisam dessa confirmação.
Como é que está a organização da equipe escolar? Acontece amanhã, né, professor Marconi?
Isso. Amanhã, a partir do dia 3, né, as equipes escolares vão estar se reunindo de forma remota também com seus professores. Em algumas situações, eles estão formando pequenos grupos para que toda essa orientação seja repassada, para que os contratos entre família e escola esteja acontecendo, esse alinhamento das ações, a organização da escola para receber esses professores, para receber seus funcionários, para receber os familiares, dentro dos horários, respeitando um cronograma de atividade para evitar a aglomeração e os cuidados. Então, esse retorno, né, do ano letivo, esse início do ano letivo, ele vai acontecer remotamente. E os professores vão estar planejando, exatamente como a professora Marconiessa colocou, vão estar planejando de forma que possa estar equalizando, né, as dificuldades dos alunos. Então, esse trabalho diagnóstico, esse trabalho vai ser realizado para que as crianças possam estar tendo acesso ao conhecimento, não tendo prejuízo das aprendizagens dele. Então, todo esse sentimento prático de empatia com a qualidade do ensino, os professores e escolas estão alinhando esse trabalho a partir agora do dia 3. E no dia 4, né, já inicia o trabalho remoto com os alunos. Então, a gente está fortalecendo, de fato, que os pais, que os familiares procurem as escolas, atualizem seus dados cadastrais, para que a escola possa estar encontrando alguns alunos que não possam vir até a escola, mas que a escola consiga ir até eles. Então, esses dados cadastrais, essa renovação de matrícula, a matrícula de todos os alunos, é fundamental acontecer para que os processos, até mesmo para que a questão da distribuição da alimentação, das atividades de aprendizagem, sejam reorganizadas e organizadas dentro da escola e com sua comunidade escolar.
Bom, tem uma pergunta aqui do jovem Tiago. Tiago é filho da professora Eva, né? Da UES Consultoria, exatamente. Ele está perguntando aqui se vai ter processo seletivo para contratar professores. Não sei se vocês podem responder, ou só com a secretária. E tem também a questão da formação continuada de professores.
Posso falar? Bem, em relação à formação continuada, né, é uma coisa que a gente vem sempre procurando garantir aos professores. O ano passado nós também tivemos, né, a gente teve o webinário com os professores, né, vários, tanto para a educação infantil como outras modalidades. Esse ano também vai ser dado continuidade a isso, porque é algo que sempre preocupou a gestão, né, de estar qualificando os profissionais, de estar qualificando os professores, para que a gente pudesse realmente estar sempre ofertando um ensino com maior qualidade. Antes de eu repassar para Marcondes para ele falar sobre a seleção, Roberto, eu queria falar também sobre a importância da família. Sim. Dentro desse contexto, tá certo? A família, ela sempre foi importante para o desenvolvimento da aprendizagem da criança, e agora mais do que nunca. Então, a gente precisa dessa família, porque ela é a mediadora desse ensino, dessa aprendizagem. Então, assim, a criança, ela não tem autonomia sozinha de organizar, de se disciplinar em relação ao horário, de estar organizando o seu material, de estar ali também prontamente vendo as aulas remotas, tá certo? Ou dando conta das atividades físicas. Então, qual o papel da família nesse momento? É justamente estar apoiando, motivando, organizando essa rotina, organizando esse horário, estar ali junto com seu filho para que ele possa estar realizando suas atividades e a criança não tenha nenhum prejuízo em relação a essa aprendizagem. Então, a família, mais do que nunca, nessas aulas remota, ela se tornou ainda mais fundamental do que antes.
Nunca foi tão importante, né? A participação
nunca
dos pais.
Nunca foi tão
agora.
Importante. Exatamente.
Exatamente. Bom, professor Marcos, sobre a seleção, o senhor tem algo a falar? O processo seletivo?
Em relação ao processo seletivo, nós estamos aguardando, porque recebemos uma orientação do Tribunal de Contas para que a gente não pudesse estar fazendo essa seleção a princípio, mas ela vai acontecer assim que possível. Estamos vendo também a possibilidade de contratação temporária, mas é uma questão legalmente que ainda está sendo verificada pela assessoria jurídica. Mas, de fato, a gente ainda vai ter, sim, o processo seletivo para preencher algumas lacunas. E mesmo antes dessa seleção, a gente vai ver, de forma legal, junto à assessoria jurídica da Secretaria de Educação, a possibilidade de uma contratação temporária de professores.
A Fátima está perguntando aqui, Roberto, eu gostaria de saber se as aulas serão online ou na escola. Vai ser online, vai iniciar online, a gente já falou aqui, né? Bom, se tiver mais alguma coisa aí, professora Marconi, essa, fique à vontade. Desde já eu agradeço aqui pela presença. Viu?
Agradeço muito o espaço, Roberto, e só quero reforçar que os pais tenham esse comprometimento com a matrícula de seus filhos, com a renovação, com a atualização dos dados, para que a coisa possa acontecer da melhor forma possível. É importante, nós temos vagas ainda no ensino infantil, certo? Em todas as modalidades, e é preciso manter essas crianças matriculadas na escola, mesmo que nesse momento de dificuldade a gente tenha essa, né, essa dificuldade por conta da pandemia, mas que tudo vai passar, né? E que os alunos não tenham prejuízo, não estejam prejudicados por falta de matrícula, né, dos pais.
Com certeza. Professor Marconde Jacob, gerente do Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, muito obrigado. Se tiver algo mais também, fica à vontade.
Roberto Gonçalves, mais uma vez gostaria de agradecer você abrir o espaço para a gente estar compartilhando e principalmente fazendo esse apelo aos familiares, para que eles mantenham realmente o seu filho na escola, matricule o seu filho nas escolas, procure nossa rede de ensino, nossos professores, nossos gestores estão recebendo orientação. Todas as orientações que a Secretaria Municipal recebe, tem acesso dos conselhos federais, estaduais e municipal de educação. A gente alinha essas orientações e faz esses repasses para os diretores escolares e estes aos professores e os professores à comunidade escolar. Então, nós estamos realmente vindo aqui para reforçar a importância das famílias levarem, matricularem seus filhos nas escolas e deixar também uma mensagem aqui de agradecimento, né, a toda a nossa equipe de diretores, de professores, de familiares, ao nosso prefeito municipal, à secretária municipal, toda a Secretaria de Educação, que nós trabalhamos manhã, tarde, noite, final de semana, porque com esse distanciamento social nós não temos nem dia nem horário para trabalhar. Então todos estão à disposição para estar alinhando esses trabalhos, atendendo às demandas que vêm para que nós possamos manter a rede de ensino em funcionamento, buscando essa qualidade e essa empatia para com as pessoas. Então eu trouxe aqui uma mensagem final de agradecimento a todos eles, que diz o seguinte: o despertar da coragem. São em dias assim, difíceis de compreender como é possível sobreviver aos tormentos da vida. Que a coragem, mesmo que adormecida, deixe de ser uma ideia e se torne uma necessidade. Você pode duvidar da sua resiliência ou força para reagir às adversidades, mas saiba que em você existe bravura, que ainda que escondida, está acesa, vibrando com vida. Quando acordada, toma conta do mundo e vence qualquer dificuldade. Meu muito obrigado.
Valeu, professor. Mas antes, responda aqui o questionamento da ouvinte Alexandra, do sítio Serrinha, distrito Lagoa do Barra. Ela está perguntando sobre as creches, se vão começar a funcionar. O senhor tem essa informação?
O trabalho com a creche, com toda a educação infantil, ele é feito também remotamente, com a mediação ainda mais forte dos pais. Então, o trabalho dos professores para com as creches, com a educação infantil, com as crianças bem pequenas mesmo, é o trabalho feito diretamente com os pais. Então, as escolas e professores, eles alinham, orientam, né, as formas de trabalhar com a criança, porque na educação infantil, a gente já vem vencendo um tabu que não é, de fato, alfaletrar a criança para não estressar, não ser um trabalho exaustivo. A educação infantil, ela é trabalhada com os campos de experiência, onde a criança tem a oportunidade de fazer experiências com a família, com uma plantinha, com os animais, com o vizinho, e é onde ela começa a se descobrir, conhecer o mundo ao qual ela está inserida e a se conhecer. Então, esse trabalho é um trabalho lindo, espetacular, que a educação infantil na rede municipal de Araripina vem fazendo, e ele é feito diretamente com as famílias, essa orientação, para que essas experiências com essas crianças aconteçam e que a relação família e escola aconteça de uma maneira saudável e proveitosa.
Para encerrar, a doutora Apolônia Carvalho, psicóloga, tem uma pergunta do ouvinte aqui. Cadê o nome dela aqui? Tem um nome aqui. Maria Andrade. A Maria Andrade está perguntando, ela disse que tem uma criança que tem problema TDAH. Eu não vou mentir que eu não sei o que é. E que está perguntando se ela vai ter ajuda na escola. É a Maria do Moraes, é do Moraes ela.
Roberto, todas as crianças com necessidades educativas especiais, né, que são as crianças com deficiência, no caso o TDAH não é uma deficiência, tá certo? Ele está muito relacionado a um déficit de atenção, né? Então, assim, todas as crianças, elas sempre tiveram apoio, tá certo? Nós temos a coordenação de educação inclusiva, e aí a gente sempre está... A gente tem sempre o cuidado de estar levando atividades que são adaptadas para essas crianças, como também de estar orientando o corpo docente em relação ao trabalho com essas crianças. Então, assim, essas crianças, mesmo no período remoto, elas sempre tiveram esse apoio educacional e sempre tiveram, como se diz, atividades que fossem adaptadas para as suas necessidades. Certo?
Certo.
Fazendo minhas considerações finais, gostaria de dizer que, assim, é um prazer imenso estar aqui hoje, né? E também lembrar que a educação é um direito, né? Então, os pais precisam estar atentos a isso, que eles precisam garantir esse direito às suas crianças, né?
Está então, na Constituição, né?
Exatamente. Então, a gente precisa entender isso, né? Que quando a gente não matricula o nosso filho, mesmo no período remoto, a gente está infringindo uma lei e a gente está deixando de garantir um direito que é fundamental para o indivíduo, que é a educação formal, né? Que a gente sabe que isso vai contribuir muito para o futuro dessas crianças. Então, mesmo nesse período remoto, os pais têm que estar atentos a isso, né? Não deixem de garantir o direito à educação a seus filhos. Procurem as escolas, façam a matrícula dos seus filhos. A gente sabe que é muito difícil, a gente sabe que também a educação remota não é fácil para a família, né? Porque ela também teve que se adaptar a algo que ela não fazia, né? Que é justamente estar mais atenta, estar mais junto. E a rotina também ficou mais difícil dentro de casa, porque a gente sabe que trouxe grandes impactos à pandemia. Por exemplo, as mães que precisavam deixar seu filho na escola para trabalhar, isso é um fator que a gente sabe que interferiu muito, né? Então, ou seja, a pandemia ela interfere de várias maneiras dentro da rotina dessa família. Mas a gente vai ter que realmente ter um pouco mais de paciência, né? Porque quando tudo isso passar, nós vamos poder realmente ter nossas crianças de volta dentro das escolas, né? Os pais voltarem a uma rotina normal, né? Mas enquanto isso, a gente precisa realmente estar de mãos dadas junto para garantir esse direito a essas crianças. Porque se a gente não faz isso, o distanciamento em relação à escola pública e à escola privada vai ficar ainda maior. Porque a gente sabe que a educação, ele não deve ser um privilégio de alguns, mas sim um direito de todos, né? E a gente precisa estar garantindo isso.
Muito obrigado aí a professora, a doutora psicóloga Apolônia Carvalho, a Marconiesse Costa, gerente do Departamento de Matrícula Escolar da Secretaria Municipal de Educação, e o professor Marconi Jacob, gerente do Departamento Pedagógico. Muito obrigado a todos. Essa entrevista vai estar disponível no blog do Roberto no decorrer do dia. Agora são 8 horas e 41 minutos. Vamos ao intervalo. O Sistema Betson vai para o apoio cultural.
Estamos apresentando Araripina Urgente.